Som. Bom dia. Eu pensava que só carro chegava de 0 a 100 em menos de um minuto. O meu coração chegou. A primeira vez que eu subi aqui, eu não lembro ao certo quantos anos eu tinha. Obrigado, querido. Mas foi para ser batizado. E naquele momento, depois do batismo e tudo mais, o pessoal falou para mim, e quando eu desci nas águas, subi nas águas, meu cabelo nem se mexeu, porque ele era duro, ele é duro e tinha muito gel. Na segunda vez que eu subi aqui, foi para presidir. E o pessoal falou que eu fiquei assim, ó, e falava, e não me mexia. Agora eu estou andando um pouquinho, porque pelo menos, agora eles vão poder falar do cabelo, porque sou careca, né? E agora eu estou me mexendo, então não vão falar que eu fiquei como uma estátua. Mas é um privilégio estar aqui nesta manhã compartilhando para vocês algo que Deus colocou no meu coração de antemão. A mensagem, a princípio, ela é para mim. E muitas coisas passam na minha cabeça nesse momento. Diversas coisas. Lembro da... do dia que eu me converti naquele banco. Lembro também do dia onde eu resolvi me afastar de Deus. Mas hoje, com alegria, eu estou aqui. Pela misericórdia de Deus, pelo amor infinito de Deus, e também por vocês. Eu sei que muitos de vocês oraram por mim. Obrigado. Tem bastante papel aqui, hein, irmão. Eu pretendo não chorar tudo isso, porque senão eu só vou chorar, não vou falar mais nada. Mas obrigado. Então desculpa, porque nessa hora o nosso coração realmente ele é uma série de emoções. Eu coloquei como tema, eu vou iniciar agora o relógio, tá? Eu coloquei como tema desta mensagem santidade do mundo ou no mundo. Porém, eu gostaria que você não se atesse a esse tema em específico. E eu vou explicar para você, para vocês, o porquê no final dessa mensagem. Tá. Nós vivemos hoje num mundo bem complicado. Um mundo onde tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós, o contexto no qual nós vivemos, aquilo que é falado para nós, aquilo que nós vemos, tem um único propósito: ferir a santidade de Deus, ferir o caráter de Deus, ferir aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Esse é o propósito. E eu vi um vídeo nessa semana que me deixou totalmente chocado. Assim, eu fiquei abismado com aquilo que eu vi. Eu estava no Facebook, como 90% de vocês acredito que tenham um Facebook, e tinha não lembro realmente... na real, qual que eram os dizeres, mas eu vi que eram duas crianças. Eu abri aquele vídeo. As duas crianças estavam dançando, no máximo 6 anos, 7 anos de idade, de uma forma totalmente sensual. Nem vou falar como está o vídeo, como que foi o vídeo, para não dar espaço para o inimigo. Mas era alguma coisa muito, muito impactante. Mesmo assim, vocês ainda podem estar pensando, mas isso daí pode ser o extremo. Tudo bem, mas eu peguei algumas informações que eu gostaria de estar lendo para vocês. Que é assim, ó, pelo mundo, né? 26,8% da população sexualmente ativa dos 15 aos 64 anos iniciou sua vida sexual antes dos 15 anos no Brasil. Cerca de 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 no Brasil são filhos e filhas de mulheres de 19 ou menos. Em 2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 17 anos possuíam um filho ou mais. Em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos possuíam pelo menos um filho. Em uma pesquisa feita pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, em 2010, foi revelado que 19% dos homens traíam, enquanto, em relação às mulheres, o número era de 14%. Em 2001, um estudo similar feito pela Universidade de Indiana mostrou que o número aumentou para 23% no caso dos homens e 19% no caso das mulheres. Queridos, esse é o contexto que vivemos. Afeta crianças, afeta adolescentes, afeta jovens, afeta os adultos. Todos. Esse é o contexto em que a gente se encontra. E hoje, minha proposta aqui é tentar, em poucos minutos, mostrar qual que é o padrão de Deus para as nossas vidas. Nós, filhos de Deus. Não somente nós, mas para o mundo também, para aqueles que não conhecem a Deus. O que Deus quer que nós vivamos. Eu peguei o livro de Levíticos, tá? E eu não tenho aqui como proposta falar do livro inteiro de Levíticos. Mas eu peguei algumas coisas iniciais, alguns teasers do que o Levíticos trata, tá? Então, assim, Levíticos destaca a importância de santidade pessoal, destaca o sentimento de horror ao pecado, provê o sistema religioso para a nação, estabelece padrões de relacionamento entre Deus e o homem. O livro de Levíticos é um livro sobre santidade de Deus e as exigências para a comunhão com Ele. Em Levíticos conhecemos o Deus santificador, o Deus que deseja conduzir-nos ao que há de melhor e mais aceitável no culto, na saúde e no relacionamento interpessoal. Tá? O propósito do texto do livro de Levítico, ele foi escrito para revelar que a presença do Deus Santo entre o seu povo exige uma aproximação baseada em sacrifícios e a separação nacional de toda a contaminação. A presença santa de Deus entre o seu povo exige purificação regular por meio de sacrifícios apropriados e separação nacional de toda a sorte de impureza. Em suma, Levíticos, ele trata da santidade de Deus e de como o homem deve fazer isso para se chegar próximo de Deus. Tá? Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levíticos, Deus trata das ofertas e dos sacrifícios. Então vai falar da oferta de holocausto, pelo pecado, dos manjares. Então ele trata disso do capítulo 1 ao capítulo 7. Eu vou me ater, eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês, no capítulo 8 de Levíticos. Do capítulo 8, desculpa, do versículo 1 de Levítico ao versículo 13 de Levíticos, o capítulo 8, 9 e 10 fala do sacerdote, fala da preparação do sacerdote, que acredito que a maioria de vocês sabem o que é sacerdote. No Antigo Testamento, ele fazia a expiação do pecado, né, do povo ou do próprio sacerdote para com Deus. Né? Ele fazia toda essa parte de ritual, toda essa parte da cerimônia. Então, do versículo 1 até o versículo 13, Deus fala para que Moisés chame Arão e seus filhos para que eles fossem preparados e começassem essa preparação para o sacerdote, pelo ministério pelos quais eles foram chamados. Então, como é Deus pede para que eles chamem toda a congregação, isso era uma coisa feita para toda a congregação, na frente do tabernáculo, e eles começam. Então começa a purificação, lavando o sacerdote, você coloca as roupas específicas que Deus ordena para Moisés em Êxodo 28 e 29. Então tem toda essa parte, esse início dessa cerimônia, tá? Moisés passa o óleo da unção, tanto no tabernáculo quanto também, isso a gente já vê no versículo 10 a 13, quanto também em Arão. E todo esse contexto, ele vai até o versículo 8 e o versículo, desculpa, capítulo 8, versículo 14, que eu gostaria de ler para vocês essa manhã. Então, fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Aqui inicia a cerimônia sacrificial. A partir desse versículo, do versículo 14, até o final até o final do versículo 24, começa a cerimônia sacrificial. E nesses versículos, tá? Se a gente for voltar no capítulo 4, começa pela oferta pelo pecado. Qual que é a simbologia, qual que é a representação disso daí? O Arão, como a gente leu aqui, e seus filhos colocam a mão nesse cordeiro, né? Moisés faz a imolação e o sangue é aspergido. Aqui nada mais é uma representação, uma identificação que eles fazem, porque na verdade não era o cordeiro que merecia estar ali, e sim eles que mereciam estar no lugar do cordeiro. Então é essa identificação. E a cerimônia continua, e é interessante que nesse versículo em específico, quando fala da oferta pelo pecado, não é uma oferta salvífica. Tá? Isso se trata de uma oferta para os filhos de Israel, para Israel em específico, para Israel que tinha um relacionamento com Deus, buscando um perdão e se achegar mais próximo de Deus. Então esse é o sentido da oferta pelo pecado nesse versículo. No versículo 18, e continua aqui o ritual, Moisés imola o cordeiro, o sangue aspergido, enfim. E no versículo 18, vou ler também, depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Mais uma vez, um sacrifício de holocausto, no qual, mais uma vez, eles colocam a mão sobre o carneiro, para que o sangue seja aspergido, mais uma vez se identificando, dizendo que, na verdade, não era o cordeiro que deveria estar ali, sim eles, pelo pecado que eles cometem, enfim. E é interessante, porque no capítulo 1, que fala de Levítico, que fala sobre o pecado, sobre a oferta de holocausto, se a gente for ver, poderia ser feito quatro tipos de ofertas, tá? Pelos bois, oferta de bois, de carneiros, de cabritos ou de pombos. Peter Pell, um estudioso, ele sugere que cada um deles simbolizam, na verdade, um atributo de Cristo. Então, o boi, como um Jesus incansável, trabalhador, fazendo sempre a vontade do Pai, por meio de uma vida de serviço perfeito e morte sacrificial perfeita. O carneiro reflete a humildade de Jesus e a entrega e submissão total e voluntária à vontade de Deus. O cabrito representa Cristo como nosso substituto. E o pombo indica sua origem celestial. Isso é que esse estudioso ele sugere. Aqui em específico, o texto trata de um carneiro, simbolizando a submissão de Cristo para com Deus. E o interessante é que no final do versículo 21 e nos outros versículos que a gente voltar, sempre termina assim, ó, como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, Moisés estava cumprindo exatamente conforme Deus tinha dito para ele. Ou seja, não tinha nada de Moisés ali. Era somente do nosso Deus. Todo esse ritual, toda essa cerimônia. Agora entra, de fato, no estudo, nos versículos que eu peguei como base, que é Levíticos 8, do 22 ao 24, e eu vou ler para vocês. Então, fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou. E tomou de seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. E ainda gostaria de orar. Pai bondoso, Pai amado, que nesta manhã, ó Deus, nós realmente estejamos de corações abertos, ó Pai, para escutar a Tua palavra, Deus. Que neste momento, Deus, a Tua glória seja resplandecida, Pai. Que eu diminua e que Tu cresça, Pai. Esteja realmente conosco neste momento. No Seu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Eu dividi esse estudo em três pontos, tá? Do 22 ao 24, acontece algo que antes não tinha acontecido. Que não só o ato do sacrifício, mas como o sangue, Moisés pega o sangue deste animal que foi imolado, coloca na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, na ponta do polegar direito de Arão e de seus filhos, e na ponta do dedo do pé direito de Arão e seus filhos. Até então isso não tinha acontecido. E qual que é a ideia disso? Qual que é a simbologia de tudo isso? Na verdade, Deus está fazendo com que eles, a cerimônia de purificação, de santificação para o ministério que eles iam conduzir, de sacerdotes. Na verdade, essa simbologia é para refletir isso. Uma purificação dessa preparação para eles assumirem o ministério. E eu dividi em três pontos, que o primeiro é exatamente sobre o sangue na ponta da orelha. Olha, esqueci de ler esse slide aqui, que era sobre Levíticos ainda, tá? Que diz assim, ó: em toda a extensão do volume inspirado que o Espírito Santo nos confiou, não há outro livro como Levítico, com tantas palavras proferidas pelo próprio Deus. Ele é orador direto em quase todas as páginas. Em suas palavras foram registradas exatamente como as pronunciou. Esse fato não nos deixa outra escolha a não ser estudar Levítico com todo interesse e atenção. Por que eu coloquei esse slide? Para que a gente lesse realmente, não só Levítico, como o Júlio falou hoje na escola dominical, Romanos, Levítico, Gênesis, Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Só tem um tema, Cristo, naquela cruz. Mas enfim, dando continuidade no nosso assunto, no nosso estudo, sangue na ponta da orelha. Qual é a voz que escutamos? Qual é a voz que obedecemos? Deus, ele tinha uma preocupação com Arão e os filhos de Arão, que era o que eles iriam escutar. Da mesma forma, Deus tem para a gente, Deus tem conosco essa mesma preocupação. O que a gente tem escutado no mundo? Nós vimos informações do que o mundo nos fala, do que o mundo nos prega, do que o mundo quer que nós façamos. Pensa um minuto. Se tudo aquilo que te falaram para que você fizesse, você tivesse feito, o que teria acontecido com você? E sabe qual que é interessante? O interessante é que nós escutamos só aquilo que nós queremos escutar. Nós damos atenção só para aquilo que o nosso eu quer dar. A gente não escuta tudo. Porque se eu tivesse escutado tudo aquilo que tivesse me falado para eu fazer, eu não estaria nem aqui. Mas a gente dá atenção só para aquilo que a gente quer realmente escutar. E eu me lembro da história de Jó. Nos primeiros capítulos ali, onde tudo aquilo acontece com Jó. E no capítulo 2, no versículo 9 e 10, eu gostaria de ler. Depois do... quando ele já está doente, com tumores. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Se eu fosse Jó, com toda a sinceridade, eu teria feito aquilo que ela disse para eu fazer. E por menos, por muito menos, nós fazemos isso. Por muito menos, nós damos ouvidos para aquilo que o mundo quer que nós façamos. Sem passar, sem perder família, sem perder as finanças, sem perder a saúde, nós seríamos a santidade de Deus. O padrão que Deus quer que nós vivamos. E muitas vezes, nós somos que nem papagaio. O que papagaio faz? Ele ouve e repete. Ele escuta e repete. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Muitas vezes, no contexto onde nós estamos inseridos, nós nos identificamos a tal ponto que não há mais distinção daquele que teme a Deus com aquele que não teme. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos santifiquemos no sentido de tudo aquilo que nós ouvimos. O que a gente tem escutado nas nossas casas, no nosso trabalho, faculdade, enfim, no ambiente, na nossa casa. Eu vivo num lar onde não tem cristão. O que eu tenho escutado, muitas vezes, fere o padrão de Deus para a minha vida. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 24, 25. João, no contexto em que João fala isso, ele está dizendo para novos convertidos, para que eles ficassem atentos ao que eles escutassem, ficassem atentos, porque viria falsos profetas e o anticristo. Mas para a gente, não foge nada. Nós devemos permanecer firmes naquilo que nós escutamos todo domingo aqui nessa igreja. Firmes nos propósitos de Deus. Deus está perguntando para você nessa manhã e perguntou para mim, quando eu preparei esse estudo, é qual voz que eu estou escutando? É a voz de um mundo que quer e luta constantemente para ferir o caráter de Deus ou a voz do Deus? Que assim como com Moisés, na representação do Cordeiro, deu sua vida por nós. A quem nós temos escutado? O segundo ponto, tá? Entra exatamente no sangue que é colocado na ponta da mão, do dedo da mão direita, tanto de Moisés, de Arão, quanto dos filhos dele, que representa a quem nós temos servido e como nós temos servido. A voz que escutamos provavelmente é a mesma voz que a gente vai servir. É igual 1 + 1 = 2. A mesma voz que a gente dá ouvido é a voz para a vida, para quem nós vamos servir. Como nós temos dedicado o nosso tempo, nossa sabedoria, os nossos talentos, aonde nós temos confiado o nosso serviço? Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, acho que um mês e pouquinho. E quando eu cheguei na empresa, tem, na verdade, dois gestores. E tanto eu quanto os meus pares, a gente não sabia, porque entraram mais duas pessoas novas, quem de fato era o meu gestor e quem de fato não era. Porque um falava para mim, não, você pode ir embora mais cedo. Aí o outro falava, não, mas você não, tem que ficar até às 18 horas. Quando um não estava, eu saía umas 17h30. Quando o outro estava, eu saía às 18 horas. Aí começou a gerar uma confusão na galera. Eu falei assim, mas, poxa, quem que realmente é o nosso gestor? Quem de fato eu devo prestar contas? E para a nossa vida, muitas vezes, acontece da mesma forma. Nós não temos uma opção nula. Vai ter votação, a gente pode anular o voto, né? Para quem a gente serve, a gente não pode anular. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo. O nulo é o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. De um modo ou de outro, nós temos servido alguém na nossa vida. De um modo ou de outro. Quer queira, quer não. Quer você saiba disso de fato, quer você não saiba. Mas você tem servido alguma coisa. Você tem trabalhado em prol de alguma coisa. E é engraçado que muitas vezes a gente pensa assim. Bom, eu sou novo ainda, né? Eu tenho bastante tempo para servir a Deus, eu tenho bastante tempo para ler a Bíblia, tenho bastante tempo para ter esse relacionamento com Deus. Não, mas eu ainda sou adolescente, não, ainda sou jovem ainda, estou com 27 anos. Parece que eu tenho menos, né? Mas só tenho 27. Tenho bastante tempo ainda para servir a Deus. Não, vou me preparar aqui, vou me dedicar totalmente ao meu serviço aqui, ao meu trabalho, à faculdade. E depois eu sirvo a Deus. Quando eu estiver já perto de aposentar, que eu vou ter bastante tempo. Gostaria de passar para vocês um vídeo nesse sentido.
Sabe que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente?
Porque por mais que a gente não percebe, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O que a gente tem feito da nossa vida? Será que daqui uns anos, eu estou com 27, uns 70 anos, 60 anos, eu vou olhar para trás e poder fazer que nem como Paulo fez, combati o bom combate, segui a carreira, guardei a fé. Será que você vai conseguir fazer a mesma coisa? O que nós temos feito com o chamado que Deus nos confiou? Ontem o Rafael perguntou, o Rafão perguntou na mocidade, quem tinha um chamado? Alguns levantaram a mão, outros não sabiam disso ao certo. Mas um chamado, o que ele falou também, independente de qualquer outra coisa, se você acha que você tem ou você não tem. Um você tem, que é ide, pregar o evangelho a toda a criatura. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Desse chamado, só tem uma opção. Ou você aceita e segue, ou você vira as costas e sai. Alguém você tem servido. Como nós temos servido? A gente serve. O padrão de Deus é santidade. O padrão de Deus não é de qualquer forma. Quando Deus coloca, quando Moisés coloca o sangue na ponta das mãos de Arão e de seus filhos, é para que eles servissem no ministério de sacerdote com santidade. O sangue, ali representado como de um cordeiro, é do próprio Cristo. Não é qualquer sangue, é de santidade. Muitas vezes, nós levamos a nossa vida servindo a Deus. Me coloco nessa situação totalmente. A gente não serve como de fato nós deveríamos servir. Nós não nos entregamos como de fato nós nos entregamos o nosso trabalho em outras coisas que nós fazemos. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas que você tem feito para Deus, como você tem feito? De qualquer forma, Deus não tem compatibilidade com impureza. Deus não tem incompatibilidade com imundícia. Deus não tem compatibilidade com o pecado. É incompatível. O Deus Santo não é compatível com o pecado. Já viu, Ima? Como você vira e não cola, não junta. Da mesma forma, Deus e o pecado. Como nós temos servido a Deus? Quem nós temos escutado? E quem nós temos servido? E como nós temos servido? O terceiro ponto, e já para finalizar, sangue na ponta do polegar do pé direito. Como tem sido a nossa caminhada? A voz, por fim, né, Moisés coloca o sangue do cordeiro sobre a ponta do polegar direito dos pés de Arão e de seus filhos. Porque, na verdade, aqui, ele está falando para eles, caminhe comigo no ministério ou na sua vida em santidade. Estou purificando vocês, caminhe em santidade. A voz que escutamos provavelmente é a mesma que servimos e a qual determinará a nossa caminhada. É uma coisa que é contínua. Quem a gente escuta, quem a gente vai servir, e a forma que a gente servir vai ser qual vai ser a nossa caminhada. Domingo passado teve o jogo Corinthians e São Paulo, né? Eu não. Calma, ninguém. Quem é São Paulino, não vou. Só vou falar que eu não consegui ver o jogo, tá? Tentei ver um pouquinho ali, mas não consegui, de fato, ver o jogo. Quando eu cheguei em casa, eu vi aquele famoso compacto. Nunca tinha visto um compacto tão grande de um jogo. De 15 minutos. Mas lá na internet tinha um de 15 minutos. Mas enfim, eu vi. Se nós, hoje, se Deus pegasse para você e falasse assim, ó Bruno Fará, faz um compacto aí da sua vida e manda para mim, por e-mail. O que eu teria para mostrar para Deus? O que eu teria para mostrar para Deus? Se Deus falasse para você a mesma coisa. Faz um compacto aí. Está com 27 anos, tal. 15, 20, não sei. Faz um compacto e manda para mim. Quero dar uma olhadinha. Claro que Deus olha tudo, tá? Mas eu quero dar uma olhada no seu compacto que você fez. O Júlio até mesmo falou disso hoje. A vida cristã, a santidade, ela é um processo árduo. Dói. Deus pega uma coisa bruta, começa a lapidar. E lapida. E vai lapidando. Com a sua palavra. E vai lapidando. E vai transformando. É fácil. Se alguém falar que é fácil, amém. Mas para mim não é fácil. É difícil. Quanto tempo? Uma vez que você aceitou o sacrifício de Jesus naquela cruz, quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem de novo nascimento? Condiz? Com o status que você se encontra agora? Me converti com 16 anos. Estou com 27 anos. Condiz? Todo esse tempo? Condiz? Pense nisso. Condiz a vida que você tem hoje. A maturidade espiritual que você tem hoje. A consciência que você tem hoje. O padrão de santidade que você segue hoje. A influência que você tem no mundo, no ambiente onde você está, condiz? Deus espera que escutemos a sua voz para servirmos e caminharmos com Ele em santidade. Deus quer ter você lado a lado com Ele. Se Ele não quisesse, Ele não tinha entregado a vida do Seu Filho Jesus naquela cruz. Não teria essa necessidade se Ele não quisesse. Como tem sido a nossa caminhada? Com quem tem sido a nossa caminhada? Moisés escutou a voz de Deus em Êxodo 28, 29. Moisés serviu a Deus em Levítico, que a gente acabou de ler. Fez tudo aquilo quanto Deus ordenara. Moisés caminhou com Deus. Nós temos caminhado com Deus? Assustei agora, gente. A última folha não estava aqui. Agora eu assustei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O segredo está aí. É a própria palavra de Deus. Deus fala, a gente, no fundo. Eu acredito que vocês, nada do que eu estou falando para vocês aqui é novidade. No fundo, nós sabemos que nós devemos escutar. No fundo, nós sabemos quem nós devemos servir. No fundo, nós sabemos como nós devemos caminhar. Mas muitas vezes, o que falta para a gente é amor, é isso daqui, ó. A palavra de Deus. Muitas vezes, falta para a gente o entendimento real do sacrifício de Cristo naquela cruz. Nos últimos, o Marquinhos tem uma coisa que ele tem, em períodos, ele vai falando algumas frases, né? E agora a frase desse período dele é assim, ó: a forma com que, esqueci agora, como que é? A forma com que a gente vive... Exatamente. Quem Jesus é para mim e para você determina a forma como a gente vive. Se a gente não escuta, se a gente não serve, se a gente não caminha, querendo ou não, a gente já está respondendo quem é Jesus para mim. Não precisa responder de fato, mas já há uma resposta. E esta mensagem de hoje só terá sentido, tanto para a minha vida quanto para a tua vida, se a gente entender que nesses versículos que nós lemos aqui, versículo 14, versículo 18, versículo 22, 23, 24, só terá algum sentido para a gente se nós entendermos que o que está contido aqui só tem um significado. Que foi até o que o Júlio falou hoje. Que é Cristo. Esse é o significado. É Cristo naquela cruz. E não é mais necessário hoje esse tipo de cerimônia. Não é necessário. Sabe por que não é mais necessário? Vamos abrir, eu peço para que todos abram. Hebreus 7, 26 a 28. Hebreus 7, 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas. Quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Todo esse ritual aqui, essa cerimônia, não é mais necessária, porque Cristo já fez. O sumo sacerdote, o santo, o repreensível, o imutável, Ele fez. Por mim e por você. Cada sangue, cada gota daquele sangue. Hoje a gente não precisa colocar sangue de um cordeiro na ponta dos nossos dedos. Não precisa. Porque se você aceitar a Cristo de todo o teu coração, esse sacrifício será válido para você. E você sim vai poder viver uma vida santa. Uma vida buscando santidade. Fácil? Não é fácil. Mas Ele pagou por mim e por você. A gente precisa entender isso. Isso é maravilhoso. Entender isso muda totalmente a nossa vida. Primeira Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, nação santa, ação bíblica, nós somos povo de Deus. De propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem a gente tem escutado? Quem nós temos servido? Como tem sido a nossa caminhada? É difícil. Olhemos para a cruz. Qualquer tipo de padrão de dificuldade que você tem passado, Cristo já pagou. Cristo já fez. E eu disse para vocês que eram para vocês não se aterem ao tema em si da mensagem. Que eu coloquei santidade do mundo ou no mundo. Eu coloquei esse tema porque foi o desafio que Deus colocou no meu coração. Da forma que eu vou viver a partir de hoje. Eu vou viver uma santidade que o mundo me impõe? Ou vou viver uma santidade que o meu Deus me coloca como padrão nesse mundo? Eu gostaria que você colocasse para você agora no seu coração qual seria o tema desta mensagem para você. Esse desafio é você com Deus. O meu desafio, Deus colocou para mim há uns 3-4 dias, as 2 semanas que eu estou preparando essa mensagem, Deus já colocou para mim no meu coração. Eu gostaria de orar ainda. Pai bondoso, Pai amado, obrigado por este dia, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos confronta, Pai, pela Tua palavra que Nos purifica, Deus. Obrigado pelo teu sangue, Pai, vertido naquela cruz, ó Pai. Obrigado porque a gente pode identificar na tua palavra, Pai. Nós podemos entender na tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Deus. Me ajude, ó Deus, a viver neste mundo, ó Pai, de uma forma santa, Deus. Me ajude a viver, ó Pai, de uma forma que te agrada, Deus. Impactando este mundo, Deus. Que eu não seja, Pai, influenciado por este mundo, Pai. Que nós não sejamos influenciados por este mundo, Pai. Mas que nós possamos influenciar este mundo, Deus. Nós sabemos daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Deus. E nos ajude, ó Pai, a escutar a sua voz, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a te servir de todo o nosso coração, ó Pai, de uma forma irrepreensível e santa, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a caminhar contigo, ó Deus. E um dia, ó Pai, nós estaremos ao teu lado, ó Pai, contemplando a tua face, Deus, na morada celestial, ó Pai. Até lá, Deus, nos ajude a viver neste mundo, ó Pai. Na sua oração sacerdotal, Deus, quando o Senhor fala que não peço que os tire do mundo, Deus, mas que os livre do mal. Seja assim com as nossas vidas, Pai. No seu santo nome, Senhor Jesus, amém.